Fala pessoal, meu nome é Jones e esse é o podcast Pé Vermelho. Quando essa entrevista foi feita, o nosso entrevistado João Félix era ainda vereador no município de Santo Antônio de Posse. Hoje, não mais estando neste cargo, conta pra gente naquela época como foi a sua experiência enquanto independente, né, exercendo a sua função. Espero que gostem. Ele também é professor de filosofia da rede estadual do estado de São Paulo. E uma pessoa com muita bagagem teológica também. Então esse vai ser um podcast misto. Eu espero que vocês gostem muito, né? Também recomendo um caderno de anotações para que vocês não percam nada e não percam nenhum tipo de conhecimento. Ele é uma pessoa muito inteligente, né? E que tem muito para passar para todos nós. Compartilhem esse podcast com os amigos, grupos de WhatsApp e tudo mais. Só um momentinho que ele já tá entrando, tá ok? Pessoal, o João Félix acabou de chegar aqui e eu gostaria que antes da gente começar a fazer as perguntas para ele, ele falasse um pouco de quem é o João Félix, né? E se apresentasse para vocês.
Bom, obrigado, Jones, pela oportunidade, é a minha pessoa concedida. Então, meu nome é João Félix da Costa, tenho 22 anos de idade, atualmente trabalho como auxiliar fiscal em supermercado, sou professor de filosofia, né, pelo estado de São Paulo, leciono filosofia nas cidades de Amparo e Pedreira. E também sou revisor e recentemente lancei meu primeiro livro, Compreensão a Dois, Uma Chave de Ouro para o Namoro. Então, nesse podcast, espero aí contribuir para que assim as pessoas possam me conhecer melhor, sanar algumas dúvidas e assim poder contribuir também sobre a situação da cidade e principalmente naquilo que nós tudo temos do melhor, que é nosso Senhor, tudo para a maior honra e glória dele, né? Como nos lembra o Alan dos Santos aí.
É isso aí, meu querido. E já que você se apresentou, é uma grande honra ter você aqui com a gente, né, no podcast. Agradecer a oportunidade do movimento e do Instituto Conservador por estar oferecendo essa oportunidade, né, da gente conseguir trazer entrevistados bacanas, né? Na minha opinião, o João é o cara hoje mais preparado para assumir cargo público, né, assumir uma função eletiva na nossa cidade. E isso não está aberto à discussão, que quem manda no podcast sou eu. E essa questão de ele ser o mais preparado fica por minha conta. E começando a nossa rodada de perguntas, João, eu gostaria que você respondesse pra gente, né? Como foi o seu primeiro contato com o conservadorismo e por que que você se identifica com isso e por que que você é um conservador? Você se assume conservador e lê livros de autores conservadores?
Bom, o primeiro contato se deu e início de inserir no conservadorismo se deu pela influência de um grupo de pessoas, né? Quando iniciei no grupo de coroinhas, né, eu acredito que, claro, tinha todos os tipos ali de pessoas, mas o que mais me influenciava, o que mais me encantava, foi pessoas conservadoras e entendendo o conservadorismo, né, como um movimento que ele faz com que conserve as essências e que molde situações, mas que não perca as essências, mesmo em todas as situações praticamente, né? Na política, ou também na questão econômica. Então, tudo isso me levou a ser conservador. A partir do momento que fui entendendo também que o conservadorismo era o caminho que eu tanto procurava, que até mesmo o meu temperamento procura, que é a lógica, o conhecimento, as respostas que a gente se diz por meio da virtude, e a virtude entendendo que ela é o equilíbrio. Então, tudo isso no justo meio e no excesso do bem, isso se dá virtude, né, por meio de Santo Tomás de Aquino. Justo meio e excesso do bem, eu encontrei isso no conservadorismo, né, compreendendo então que ele vai nos levar a conservar as essências e moldar. Muitas vezes as pessoas têm essa noção que conservador é aquele cara atrasado, retrógrado.
E quer deixar tudo do jeito que tá.
Exatamente.
Não é nada disso.
E não é isso, né? É a gente moldar tal situação, no entanto, conservar aquilo que é a essência e que esta essência traz ao bem comum, né? Não traz apenas o bem a uma pessoa, mas traz o senso comum. E claro, né, o conservador é aquele que faz o esforço de enxergar o óbvio, né? Chesterton já dizia que chegaríamos em tempo que iremos chegar ao tempo que teremos que provar que a grama é verde. Não nego que já chegamos nesse tempo. No entanto, nós estamos aí para sempre buscar provar o óbvio, conhecer principalmente o óbvio, né? Já que o conservador, ele tem a humildade de reconhecer que ele não sabe muita coisa ao leque de coisas que nos cerca.
Exatamente. Quando o burro começa a ler, ele se acha inteligente. E quando o inteligente começa a ler, ele se acha cada vez mais burro. Você entendeu?
Exato.
E eu acho importante também uma coisa que você colocou sobre o seu temperamento. Assim, por chute, por palpite, por conviver com você, eu diria que você é fleumático.
Sim, sem dúvida.
É fleumático, né?
Sim.
E isso só no convívio, no dia a dia com o João. Mas, e falando nisso também, né, a tradição da nossa igreja, né? Ou a astrologia clássica, né? Tradicional. E falando um pouco mais sobre a igreja, né? Eu queria saber, João, uma questão de fé agora, né? Por que que você... Por que a sua fé está na igreja católica, né? Em relação a Deus, em relação a tudo isso que molda, de fato, a nossa personalidade, né? A nossa convivência com outras pessoas e, assim, o nosso olhar para o mundo, né? Olhar divino. A gente não tem um olhar divino, né? Mas a gente busca aprender com ele, né? Para interpretar melhor as coisas. Essa é a minha visão.
Bom, a minha fé está na Igreja Católica por algumas razões muito importantes que resumiria do seguinte. Primeiro, aquilo do conservador, ser lógico, compreendendo que Deus é três pessoas em uma só, né, pela virtude do amor, Pai, Filho e Espírito Santo, compreendo que então Jesus é Deus, né? Fora disso, nós colocamos como uma heresia. Então, Jesus sendo Deus, ele também lá instituiu, né, em Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, aí já tem um ponto central. Jesus falou no singular, não no plural, né?
Não as minhas igrejas.
Não as minhas igrejas.
Igreja.
Né? É. Então, tem um singular. Então, uma. E Pedro, por tradição, é o primeiro papa. Claro que lá eles não chamavam de papa, né? Que quer dizer papai, né? No italiano. Mas Pedro, depois de Pedro, houve uma sucessão de apóstolos até hoje termos Francisco, que é o Papa número 266, se não me engano. Então, nós temos Francisco, para trás Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, e assim por diante, passando por grandes papas como Pio XI, Pio XII e tudo mais. E depois de Pedro, de lá para cá.
Desculpa te interromper, João. Quem for comunista e for da Igreja Católica, eu recomendo que estude um pouco sobre o Papa Pio XII.
Sim, sem dúvida.
Você vai ver que você não é católico e nem cristão. Né?
Sim, tanto é que o Papa Pio XII é uma grande história que poucos conhecem, né? Vai ser lançado um livro agora pela, eu não me recordo a editora, mas vai sair o livro Pio XII, Os Judeus E o nazismo, né? Que é muito interessante que o silêncio de Pio XII salvou milhões de judeus e poucos sabem disso, né? Então, Pio XII foi um papa muito, muito inteligente,
né?
É o
papa da guerra,
sua época,
né?
Isso, né? Também Pio XI, né? Viveu, deixou até os escritos para atacando Hitler e tal, mas infelizmente ele acabou falecendo e esses arquivos foram
perdidos.
Hoje se encontra na Biblioteca do Vaticano, né? Mas geralmente eles têm uma lei que só pode abrir depois de tantos X anos depois da morte do Papa. Mas a minha fé, então, ela se dá pela lógica, né, disso, dessa sucessão apostólica que somente a Igreja Católica tem, e depois A Igreja Católica, ela tem os sacramentos, né? E o que é um sacramento? Sacramento é uma coisa sagrada, é um sinal sensível de uma coisa sagrada que permanece oculta. Então, todo o sacramento, ele bem compreendido, é impossível, né, você deixar, porque você não somente sente, mas você tem certeza que Deus está com você através do sacramento da confissão, através do sacramento da Eucaristia, né? Então nós contamos com esses sacramentos que cotidianamente podemos buscar, temos a oportunidade de buscar, né? Agora que a pandemia está mais complicado, mas o católico geralmente ele é convidado a buscar nisso. Então, em toda essa riqueza da Igreja, nesta lógica, pelo menos humana, de certa maneira, eu tenho a fé na Igreja Católica e morrerei católico, né?
Tamo junto. É. E falando um pouco mais sobre a Igreja, porque aqui na cidade todo mundo te conhece pelo Joãozinho Padre, né?
Sim.
E que seria padre e tal, entrou no seminário, né? E depois, creio eu, né, por razão simples, né, de matrimônio, né, mas eu gostaria que você explicasse isso, João, não só o seu caso explícito, né, mas o de todo mundo, porque a Igreja recomenda ou que você siga a vida do matrimônio ou a do seminário, não que você seja padre ou que você viva uma vida com outra pessoa, né, um matrimônio, um casamento e tal. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso também, além de você explicar por que você saiu do seminário.
Ou também pode ficar solteiro, né? Mas ficando solteiro,
vivendo em castidade.
Vivendo em castidade, né? Procurando dar um sentido, né?
A vida.
A vida.
Entendi.
Bom, eu vejo que o deixar o seminário é obra do discernimento ou obra do desespero. Uma das duas coisas. E a obra do discernimento, ela consequentemente vai construir algo muito maior para a vida da pessoa. Um deixar o seminário por obra do desespero vai construir uma desgraça, entendendo a palavra desgraça, como uma vida sem graça, procurando assim, sei lá, buscando tudo, mas não encontrando nada no final, né? Já a obra do discernimento, o deixar o seminário por obra do discernimento, com certeza vai construir algo que nem foi no meu caso, né? Foi obra do discernimento. Rezei muito, né, nesse colóquio com Deus diário, pensei muito da forma humana mesmo, né? Então, nesta obra do discernimento, eu pude e estou construindo algo muito maior que, creio eu, no momento, né, ser a vocação matrimonial, ou seja, né, nas orientações, buscando entender melhor o sacramento do matrimônio e assim se unir uma mulher e fazer cumprir a vocação da melhor maneira possível. É claro que tem muitos casos, né? Às vezes, um ingressar no seminário, muitas vezes embaraçado, acaba deixando o seminário de forma ainda pior, né? Mas eu entrei no seminário, né, com objetivo, fui, discerni, e também quando deixei falei que nunca ia voltar. Nunca disse isso, né? Desde quando deixei o seminário. Então, pode ser que daqui a uns anos, Deus, ele nos surpreende. O padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior disse, né, em 2008, que me recordo, que a vocação, o chamado sacerdotal, ele é tão quanto, tem quantas variações que cada pessoa. E, né, cada chamado é singular e ele é de diferentes formas, é muito mais variado que as pessoas, e isso é realmente verdade. Então eu não sei o que me aguarda lá na frente. Possa ser que eu namore mais uma vez e veja que não é o matrimônio, né, e assim voltar para o seminário, ou também possa ser que eu me case realmente e tenha aí, né, filhos, padres, freiras, né? Deus nos surpreende como surpreendeu São Luís com Santa Zélia, né? Ele queria ser padre, ela queria ser freira, os dois se casaram, tiveram 5 filhas, dentre elas Santa Terezinha de Lisieux. Então, a gente... tudo isso é um mistério.
Cara. Muito
sim.
Bonita.
A igreja, então, é uma das coisas que está relacionada à minha fé, né? O tesouro da Igreja Católica nos seus santos que cada vez nos ensinam mais, né? A cada dia, em cada passo que a gente dá para conhecer.
Eu não consigo entender, tipo assim, um cristianismo sem os santos da igreja, você entendeu? Uhum. Para mim fica tudo sem lógica, né? Mas aí é questão individual de cada um, né? Ninguém é obrigado sim. a ser católico, nem a ser protestante, sim. mas o que faz sentido para mim é a vida dos santos e a doutrina da igreja, no catecismo e tal,
sim.
doutrina social da igreja. Enfim. João, saindo um pouco desse assunto mais voltado à religião, eu gostaria de entrar num tema mais, digamos, profissional, né? Uhum. Seu profissional, eu sei que você está fazendo faculdade de...
Filosofia
na Uninter, né?
Isso.
Na Uninter, que é a única faculdade conservadora que existe hoje no nosso país. Para você que não sabe, ela foi uma das financiadoras do CEPAC, né, que é o maior evento conservador do mundo. Então, se você é conservador e quer entrar numa faculdade, eu recomendo que entre na Uninter. Não estou recebendo nada para falar bem da Uninter, mas é louvável o que eles estão fazendo pelos conservadores em todo o país. Tem caso que eu sei que o pessoal da Uninter cede espaço para o pessoal do movimento, entendeu? Para pessoal ligado à direita se reunir, conversar, discutir, passar palestra, enfim. E entrando mais nessa sua faculdade, né? Eu gostaria de saber, João, que você já tá na conclusão, né?
Sim.
E todo final de faculdade você tem que fazer o TCC. Qual que é o tema do seu TCC? É sobre Chesterton, Paulo Freire? A gente já tinha conversado algo sobre, eu não...
Então
não
vamos lá. Até o momento eu gostaria de ter feito o TCC em Chesterton, né? Que é um jornalista, dramaturgo inglês, que eu tenho muita admiração e que disse coisas lá atrás que a gente vê hoje, né?
Um profeta, né?
Um profeta, realmente, literalmente. E Chesterton, eu pude então citá-lo, porque eu vi que as circunstâncias que estamos tendo, principalmente na parte pedagógica da educação brasileira, ela precisa de um sentido, né? E eu agora, como professor, atuante em sala de aula, pude perceber isso na vida singular de cada aluno. Eu não sou, né, um fanático por Paulo Freire, mas eu tentei, pelo menos, fazer com que a pedagogia dele fosse cumprida em procurar entender a vida de cada aluno e tudo mais. Mas aí que eu vi que nem é preciso desconstruir Paulo Freire, mas foi muito válido o que o Thomas Juliano fez, o Rafael Nogueira. No entanto, nem é preciso desconstruir, porque ele mesmo se autodesconstrói.
É um cara que se diz educador, um cara que se diz educador e a mulher morreu analfabeta, já a gente já sabe o futuro do país.
É um pouco muito complexo falar dele. E então eu vi que a necessidade estava no sentido da educação. Então, eu vi que as circunstâncias teriam que mudar tanto o pensador, porque Chesterton, ele fala de educação, porém fala de uma simplicidade apenas. E aí que eu recebi, né, alguns áudios de pai de família, né, preocupado mesmo com a educação dos filhos e tudo mais, porque nós temos uma missão aqui na Terra, que é povoar o céu, povoar com os filhos, tanto os da ordem da natureza como os filhos espirituais. Então eu vi que era necessário o sentido. Então o meu TCC recentemente foi validado, agora eu preciso entregar o artigo científico.
Você conseguiu passar pelo conselho, como fala? O conselho pedagógico da escola e conseguir aprovar
sim,
o seu TCC com
sim.
Chesterton?
Caramba. Então, o meu TCC, ele vai ser em Ambrogiano Damiani Atri Hatti, que é conhecido Papa Pio XI.
O Pio XI.
Então, assim, meu TCC é o sentido da educação para para Ambrósio Damiano Attili Hatti sobre a luz da Divina Iulis Magistri.
E se Deus quiser, a gente vai entregar esse TCC para o ministro da Educação.
Exatamente, esse é um dos meus sonhos. E tudo.
Vou fazer o possível para te ajudar a realizar esse sonho.
E eu desde já agradeço essa grande ajuda. E então, durante o desenvolvimento do TCC, eu pude, né, citar Chesterton, lembrando dessa simplicidade que temos que ter, porque Chesterton, ele descreve muito bem o ser humano de hoje em dia, que as coisas são muito simples, mas ele acaba deixando complexa justamente porque existe dois tipos de pessoas que não têm o senso comum, que Chesterton diz, que é o socialista e o individualista. Então é aquele cara que, né, é sustentado por alguém, ou que não tem noção, que não reconhece isso, né? Que ele acha que todo mundo tem o dever de servi-lo, e ele não tem o direito de servir a nada, não tem o dever de servir a ninguém. Ou tem o individualista, né, que não sai do quarto pra nada, fica lá 24 horas. E apenas vai sendo assim, entre aspas, educado, né? Ou por meios assim como a televisão e tudo mais, mas ele não tem o senso, né? Porque, por exemplo, a mídia brasileira.
Não tem como ser intelectual preso num quarto, você não existe.
Sim.
Eu não conheço nenhum. Acho que nunca existiu.
Mas é uma questão individualista. Que Chesterton coloca, porque assim, é uma pessoa assim. Eu já conheci pessoas assim. E pessoas assim, elas não têm um senso comum. Por exemplo, vamos supor individualista estadunidense, Estados Unidos. Então, se ele for ficar preso na televisão, na eleição, ele falava que o adversário do Trump seria eleita presidente dos Estados Unidos, mas o senso comum fora, nas suas, sabia que Trump estava pronto ali para poder estar na cadeira presidencial.
Exatamente, porque o eleitor do Trump é aquele eleitor que é reprimido, né? Ele tem medo de dizer que vota.
Exatamente.
Mas é o que vota na eleição. Ele vai, ele sai de casa a votar. Isso é o diferencial nos Estados Unidos, porque lá o voto não é obrigatório.
Exatamente, é como no Brasil. Eu estive ontem com o Sargento Lúcio, e o Sargento Lúcio, ele estava dizendo, né, temos tanto porcentagem de conservadores no Brasil, só que é como o professor Vanderlei, né, que é de ambos o mestre de estudos, disse, tem uma certa porcentagem de, por exemplo, de 30%, 25% não se manifesta, apenas 5% se manifesta, né, mas aqueles 30% faz o todo, que é o senso comum, e que vai e vota, e nós temos aí uma população praticamente conservadora, né? Apenas temos progressista mesmo na internet, né? No seu todo.
Exatamente, o liberal não consegue eleger nem síndico de prédio. Enfim, entrando mais a fundo nessa questão da educação e das faculdades, eu gostaria de saber, João, né, como que você vê hoje em dia, cara, uma coisa bem complicada, né? Até gostaria de, antes de fazer a pergunta, de falar um pouco. Hoje o MEC, o Ministério da Educação, ele tem 300 mil funcionários. Então metade do executivo de funcionalismo está no Ministério da Educação. Então é uma máquina ferrenha, assim, é uma máquina estatal extremamente perigosa, né, no âmbito cultural. E a gente precisa tomar cuidado com o funcionalismo lá, que é majoritariamente esquerdista. E, né, isso teve impacto nos últimos 30 anos. A gente está em último lugar em todos os testes internacionais, o PISA, enfim. Então eu gostaria que você falasse pra gente um pouco, João, sobre como que você vê a realidade hoje em dia, né, da educação brasileira. Eu acho que é um fiasco, e se o homeschooling não for flexibilizado ainda mais, eu sei que já existe, mas ele tem que ser mais flexibilizado. A que ponto? A que não obriguem os pais a fazerem uso de material didático do governo, entendeu?
Uhum.
Os pais têm que ter a liberdade de ensinar os filhos por conta própria, né, e por conta e risco. Exemplo, eu quero dar um livro tal, 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 tal. Eu ensino para ele e o governo não se meta. É a minha opinião. Enfim.
Uhum. É, tem materiais, existem materiais como da Cidade de Deus, né? Que é uma editora, se eu não me engano, que, né, que produz esses materiais. Bom, embora eu não seja a favor da universalização do homeschooling, assim como não sou a favor da militarização de todas as escolas, né?
É, isso.
Sim. Na verdade, o Estado Civil, ele tem que ter autonomia, porque o Estado Civil é a sociedade perfeita da ordem natural, né? Nós não temos sociedade perfeita no Brasil justamente por uma leitura prejudicada de Karl Marx, né? Vindo lá de trás, isso daí basta a gente e estudando mais a fundo. No entanto, a sociedade civil, ela é uma sociedade perfeita porque ela possui todos os elementos para o bem comum da ordem que chamamos. Já a da ordem familiar, no caso, que é a outra sociedade natural, nós temos uma sociedade imperfeita porque ela não tem ainda todos os bens, por exemplo. E a sociedade civil, que tem o poder de assegurar os direitos e a paz à família. Então tem tudo isso que torna complexo a questão da educação. Mas tratando da situação da educação brasileira, ela é complexa justamente por questões familiares, famílias cada vez mais desestruturadas. Isso também tem a ver com gravidez precoce, enfim, tem uma série de coisas.
Se a gente,
né,
fosse alongar nessa...
Nossa, passaríamos
3,
a noite
horas aqui.
Exatamente. E assim...
Mas é importante salientar, o João, ele tem conhecimento desses assuntos, gente, você entendeu? A gente só não vai fazer a explanação, entrar mais a fundo, porque senão vai ficar bem enjoativo, você entendeu? Vai ficar muito grande o podcast. Mas para vocês terem o conhecimento de que existe pessoa com conhecimento de fato aqui na cidade e que não só vive de propaganda e imagem bonitinha em Facebook, você entendeu? Esse é o João. Enfim, pode continuar, João, desculpe te interromper. Só para te elogiar já mais uma vez aqui.
Imagina. Então, a educação brasileira, ela vive uma situação precária diante de todos esses aspectos e mais ainda a falta de ânimo. Hoje a gente vê políticos que ganham muito mais que professores. Em países desenvolvidos, a gente vê aí polícias e professores ganhando muito mais, né? Ou seja, um ânimo. Claro que há toda uma questão ideológica por trás que acabou se infiltrando, mas aí junta a questão ideológica, junta salário, e aí o que, que temos? Um desânimo por parte dos professores, né? Então, eu que convivo com outros professores, eu vejo que nem todos, não é 100%, mas 30% tá ali batalhando, suando pro melhor para os alunos, por amor. Só que, infelizmente, essa classe, ela também foi tomada por pessoas que não têm amor na educação, né? Ou encontrar ali um sentido para poder fugir de alguma coisa, enfim. Mas a gente vê tudo isso, né? Toda essa complexidade de aspectos em salário, em ideologias, em contribuição de outros planos.
Estrutura para conseguir dar aula.
Exatamente, porque nós temos professores que infelizmente passaram a vida inteira sem condições, mas você sempre encontra e aquele professor elogiado, porque assim, não se pautou em estruturas. No entanto, é dever do Estado colocar boas estruturas
porque
na escola.
Porque o nosso país é o mais rico da América do Sul.
Nosso país, a educação é a pasta que tem mais, que vem mais verba, tanto no município, né? Acredito também que Estado, tratando do governo federal,
é o que mais
tem verba, né?
Se eu não me engano, é 4% do PIB, né? Porque parece que metade é para a questão previdenciária e 20%, 30% é só para esses assuntos. Então, o MEC é o que tem a maior porcentagem de recursos, né, do executivo.
Sim, e tendo por resultado, por exemplo, a 53ª colocação no ranking mundial, é uma preocupação muito grande e mostra que nós não estamos num país desenvolvido, né? Como queremos ser reconhecidos, né? Então, a gente às vezes se orgulha orgulha, né, do país. Claro, não estou falando que a cultura é muito importante, a cultura é um ponto de uma civilização. Então, o samba, o futebol, tudo é importante, sim, né, porque é claro que existem inúmeras questões, como o abandono pelas drogas, né, a proteção dos adolescentes e crianças. No entanto, a educação, ela é a elevação do homem, né? Como diria Monsenhor Orlando Hirotti, é a elevação do homem. Então essa é a parte mais importante que eu acho que nós devemos nos preocupar, sim, e principalmente não tornando complexo para uma prova do Enem, como tantos aí se preocupam, mas realmente considero básico, mas principalmente, assim, de tudo, dar sentido a essa educação. E qual é o sentido? É a educação cristã, que no caso, assim, não é colocando a ideologia cristã, a ferro e fogo lá dentro da escola, não, mas é apresentando um sentido pós-morte. Porque qual é o sentido de educar? É uma educação materialista que nós estamos vivendo? Então não adianta a gente criticar a época da ditadura militar, que era uma educação tecnicista, se hoje nós estamos criando jovens para o mercado de trabalho e apenas isso, pronto, acabou. E isso é obra do próprio Paulo Freire, nem é eu que estou falando.
Não, exatamente, o João. E agora, pessoal, a gente vai terminar por aqui, mas logo logo a gente volta, tá? Pra terminar esses assuntos. Porque na minha opinião também, o João, a educação é muito mais importante do que a economia, você entendeu? Porque a economia, um discurso do Jorge Soros pode acabar com o país, e um discurso do Richard Rockefeller pode
alavancar
a economia do país por completo, entendeu? Então, assim, economia é muito volátil, mas se você construir uma cultura sólida, você vai ter um país, assim, exemplo o mundo inteiro.
Exatamente.
Tem que fortalecer a cultura e a educação. Mas é isso, já já a gente volta, um grande abraço, fiquem aí com os intervalos comerciais. Fala, pessoal, voltamos agora com o podcast Cigarro Aceso. O Jorge tá aqui, né? Manda um abraço pra turma, Jorge.
Fala, pessoal, aqui é Jorge Chiesari, um abraço a todos.
E agora a gente vai começar a segunda rodada de perguntas pro nosso querido, grandíssimo João Félix, né? E o Jorge vai fazer algumas perguntas e depois eu termino aí com chave de ouro pra vocês.
João, qual o seu partido e por que você resolveu escolhê-lo?
Bom, Jorge, o meu partido atualmente é o Democratas, né, mais conhecido aí nacionalmente como DEM. Eu escolhi porque na cidade de Santo Antônio de Posse é o partido que o estatuto, ele não fere a fé católica, e é um partido que deixa os seus membros avaliarem as situações para que assim tome uma decisão, né? Por exemplo, você tem partidos, principalmente daquilo que chamamos de esquerda brasileira, que você tem uma decisão imposta pelos líderes para que assim uma tal escolha, uma tal situação já seja resolvida, ou seja, tem ali uma ideologia, já tem algum interesse próprio do próprio partido em mente. Já o Democratas é um partido que ele deixa essa decisão, essa avaliação por parte dos seus membros. Então eu me senti numa segurança e realmente me senti num partido que tenta compreender a democracia na sua essência, tenta vivê-la, aliás. E o DEM também é um partido que, pelo menos na sua teoria, principalmente nas suas pregações, nas suas propagandas, é a questão contra a corrupção. Então, claro que um ou outro membro se é envolvido, né, se provar e tal, mas não quer dizer que o partido é manchado por isso. Sim. Em qualquer situação. Então, o Democratas é um partido que eu escolhi tanto pelo estatuto quanto também a autonomia dos membros.
Perfeito, João. E fazendo papel chato aqui,
a gente percebe que tem uma grande diferença entre o DEM, né, nacional, representado por aqueles que a gente sabe, né, que a gente não vai citar o nome aqui, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal, mas que na sua totalidade não representa o partido na base, você entendeu? A gente vê que tem muitos conservadores em todo o estado e em todo o país que estão no Democratas, por uma facilidade de diálogo com os representantes municipais. Então, eu sei que você não vai seguir o espelho do DEM nacional, e é até uma pergunta, né? Você seria, tipo assim, você agiria como um presidente da Câmara dos Deputados hoje, ou a sua ação seria um pouco diferente?
Bom, eu tentaria compreender a totalidade de cada situação. É claro que em muitas situações a gente vê decisões muito mornas, assim, tentando ficar no meio do muro. É claro que o DEM, ele está naquele grupo chamado Centrão. Mas muitas das decisões, né, que foram tomadas até agora foram decisões assim que deixaram, apenas adiar uma decisão para poder tentar entender mais, sendo que o Brasil não para. E isso acaba prejudicando o próprio país. E creio eu que seja de interesses pessoais e não do partido, né, em si. Por isso que, como você bem falou, eu pelo menos não pretendo seguir o espelho nacional.
Perfeito, perfeito, João. Nossa, a gente fica muito feliz por isso. E também um tapa na cara daquele pessoal que diz: ah, o João é conservador e tá no DEM. Ah, vamos pra puta que pariu. Pode passar pra próxima pergunta.
João, qual a sua opinião sobre o projeto Escola Sem Partido?
Bom, conhecendo o projeto Escola Sem Partido de modo superficial, né, porque eu não li todos os documentos assim necessários, digamos o próprio estatuto do projeto em si, eu vejo que é uma oportunidade da gente estar acabando com o mal. Eu já estive em sala de aula, já escutei e tive que ficar quieto, porque nós não temos o projeto hoje nem em pauta na nossa Câmara Municipal. Então eu já vi professores pregando, por exemplo, pregando, aliás, uma ideologia que é a ideologia esquerdista. Escutei com os meus próprios ouvidos, então posso falar com propriedade. E aí, o projeto Escola Sem Partido, ele não é que ele vai acabar com as ideologias, porque o plano nacional, o plano de educação nacional, ele não tem como ser neutro e nem pode. Ele sempre tem que haver uma ideologia. No entanto, a Escola Sem Partido, ele vai trazer o outro lado da moeda, vai trazer outras ideologias, outras versões da história, por exemplo, e assim ele não vai acabar com o mal, assim, que a ideologia de um professor pode ter mais ênfase na educação dos alunos. No entanto, o aluno vai também saber, por exemplo, eu cresci na escola pensando que os índios os portugueses foram explorar os índios. Mas quando a gente, depois de mais velho, eu pude, com a filosofia, com outros professores, principalmente, por exemplo, com o Rafael Nogueira, compreender o que era um pau-brasil para o índio naquela época. Para ele era vantagem trocar. Então, são outras versões que eu não tive na escola. Foi imposta ali pelo professor e assim, ficou por ali, porque a gente não tinha filosofia. A filosofia é a ciência que faz a gente refletir a realidade, ter a evidência intrínseca, ou seja, colocar a questão em pauta, examinar a contenção e depois o contrário, né, que é evidente, o contrário é impossível, então aquilo se torna verdade. Então isso daí eu não tive na escola, eu tive que aprender mais velho. E também, claro, que tudo isso daí foi sem dúvidas alguma sair da caverna. Muitas vezes as pessoas acham que ser progressista é sair da caverna, muito pelo contrário, muitas vezes você fica escravo de uma ideologia e você fica ali na caverna preso nessas correntes ideológicas. E como diz o padre José Eduardo, né, uma referência no Brasil de teologia moral, uma mente cheia de lixo ideológico não está aberta aí para o óbvio. É isso que eu acho do projeto, Escola Sem Partido, que é, então, uma oportunidade dos alunos estarem vendo o outro lado da moeda, acabando com a raiz de uma ideologia esquerdista que, ao meu ver, não tem nenhum problema ser apresentada, mas ela deve ser apresentada de modo correto, não da forma que nós estamos vendo aí, com realmente um discurso de ódio pelos professores. Alguns professores, né? Porque os professores, eu sou um professor, sou de escola pública e admiro muito o trabalho de muitos professores, então não generalizando também o trabalho desses grandes heróis aí da educação brasileira.
Perfeito, João. E como você disse que não tem um conhecimento afinco, né? Um conhecimento profundo. Sim. Sobre o projeto, eu posso te falar uma coisa. Eu também tenho as minhas críticas ao projeto e, caso seja eleito, eu gostaria que você readequasse o projeto, porque o próprio nome dele é um nome ridículo, absurdo, que é o Escola Sem Partido. Na verdade, deveria ser o Escola com Todos os Partidos ou Escola Sem Censura. Você entendeu? Porque o nome do projeto significa que todas as ideologias seriam caladas. Isso é impossível, a gente sabe, né? Não tem como ser neutro, e isso aí seria baboseira e só favoreceria a esquerda, né? Todo progressista, todo liberal nesse tipo de coisa, né? É um projeto liberal, acaba favorecendo no fundo os comunistas. O projeto Escola Sem Partido é nada mais, nada menos do que uma obrigação dos professores a passarem o outro lado da moeda. Se ele falar que se ele aplicar o Marx, ele tem que falar um pouco sobre
Durkheim,
sobre Durkheim, sobre Mises e tal. E eu acho que o nome deveria ser readequado, mas é só isso, né? O projeto deveria se chamar Escola Sem Censura ou Escola com Todos os Partidos, para abrir o diálogo. E é isso que eu tenho para te falar.
Concordo plenamente com o que você falou, João e Jones. E a mesma situação que você viveu, desse certo professor te falar que os portugueses foram os filhos da puta, dizendo bem assim, e só fuderam com os índios, isso também aconteceu comigo. Eu tinha um professor, no ano passado, ainda foi recente, que ele colocava os Estados Unidos lá embaixo, apoiava o desarmamento total, falava um monte de merda, um monte de asneira. Entendeu? Falava, não, porque eles não podem ter armas, eles têm que não ter. Porra, como é que os caras vão se defender? Como é que eles vão defender seu país? Esse professor levava Che Guevara, ia com a camiseta do Che Guevara na escola e colocava, falava, ele dizia, enchia o peito e falava:
eu sou
Cuba, eu sou comunista, Cuba é maravilhosa, Venezuela é maravilhosa. E os alunos, assim, por não ter outras informações e outras versões da história, que nem você disse, eu olhei bem pra cara dele e falei, quando ele disse isso, Cuba é maravilhosa, Venezuela é maravilhosa, eu falei bem assim: então vai pra lá, seu filho de uma puta. Falei desse jeito mesmo e saí da sala de aula dele. Desde então, assisti meia dúzia de aula dele. Falei, eu não tenho aula com esse professor comunista, entendeu? Que é isso que ele queria impor nos alunos, o comunismo.
Perfeito, e isso é um tapa na cara de gente idiota aqui que diz que o comunismo acabou, o comunismo não existe mais, a esquerda parou de doutrinar e tal, mas de fato a esquerda não doutrina mais, hoje ela censura o outro lado, você entendeu? Não precisa doutrinar, porque quando há doutrinação ainda existe o lado contraditório, o lado oposto daquilo, o antagônico. Mas quando existe a censura, não existe o contraditório, eles proíbem. Como é o caso, professores bolsonaristas de direita, conservadores, são perseguidos e ferrados se apoiarem isso. Se criticar o movimento negro, o movimento LGBT, sua carreira acaba em um dia, você entendeu? Enfim, agora pode passar para a próxima pergunta, Jorge.
João, fala pra gente o que você está achando do governo Bolsonaro.
Bom, do governo Bolsonaro, eu acredito que eu tenho que separar duas coisas, né? O Bolsonaro como um indivíduo, um cidadão, e o Bolsonaro, o presidente, aquele que toma conta do Brasil e tal, que é o representante atualmente do nosso país. Bolsonaro como pessoa, né? Eu acredito que não deve ser muito levado em conta, porque eu vejo que as obras, os fatos, elas falam muito mais do que as palavras do próprio presidente, né? Eu acredito que, infelizmente, né, o próprio temperamento do presidente o levou a ser mal interpretado muitas vezes, e isso acabou que prejudicando a imagem dele. No entanto, no mesmo período que ele foi criticado, sempre saiu boas decisões, eficácia nos programas.
No meu caso, a cloroquina agora.
Sim, exatamente. Então, não somente isso, mas em todo, você vê uma atenção do presidente com todo o Brasil, de norte a sul. Ele não está só focado no sudeste, não está só focado no nordeste. Você vê um relatório do governo totalmente... pensado no Brasil, em todo o Brasil, em todos nos estados que tem mais urgência de ser escutados, enfim, assistidos, aliás. E só que assim, então eu deixo que o governo brasileiro, ele poderia estar muito melhor, só que não depende somente do governo, depende da população. Isso. Também. Então não tem como, você tem uma população que financeiramente é mais educada, porque você vê pessoas aí gastando, por exemplo, pegando um auxílio, mas em vez, eu não preciso gastar, eu não, de certa forma, não preciso gastar o dinheiro do auxílio agora, mas em vez de guardar, investir alguma coisa, montar uma reserva de emergência, não, vai, eu vou gastar tudo na semana que vem aqui ou ali e tal. Então você vê que a própria população é mais educada em muitos aspectos, e isso acaba tendo um efeito, isso como causa acaba tendo um efeito lá na frente, porque de pouco em pouco a gente tem um montante ali, e esse montante acaba fazendo um efeito nacional. Então eu vejo que o governo brasileiro poderia estar melhor? Poderia. No entanto, não depende somente dos representantes do povo. Aqui, então, citando também os 513 deputados que representam a população, e fora aí a esfera estadual, a esfera municipal também. Então eu vejo como positivo o governo brasileiro, fazendo também essa distinção da pessoa do Bolsonaro como alguém que pode melhorar no seu temperamento. Mas isso aí não acaba afetando minha visão para o seu excelente trabalho aí. E também torço, porque não é fácil você depender de outras pessoas. Eu vejo que nós poderíamos ter decisões melhores dos novos ministros, né? Por exemplo, ministro da Educação, eu estava esperando um Felipe Neri, né? Não desprezando o novo ministro agora. No entanto, eu esperava outras decisões.
O ministro ainda não foi decidido, né?
Então, esse novo ministro, que o tal currículo está aí sendo todo aí analisado, ele mesmo...
O cara tentaram por currículo, colocou no currículo dele, inclusive até a Globo tá zoando, com razão. Ele colocou que agora ele foi ministro da Educação por 5 dias. Nossa, vou colocar no meu currículo, você entendeu? O cara tentaram pelo currículo, é foda.
Então, assim, são coisas que a gente não vai dar efeito nenhum ao ouvido do Bolsonaro. No entanto, a gente tem que torcer e rezar por ele, para ele tomar decisões cautelosas. Realmente, ele pensando no Brasil, como, sem dúvidas alguma, ele já mostrou que pensa.
Perfeito, João. E agora eu gostaria de dar uma palhinha aqui pro pessoal, né, para o povo tomar consciência, você entendeu? Porque tem uma grande diferença entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro. Até o Max Cardoso, do Terça Livre, falou... esses dias o vídeo dele viralizou, o Eduardo Bolsonaro postou, o presidente e tal, que o Bolsonaro, né, ele não tem nem o Palácio da Alvorada, você entendeu? Ele não tem nem o Congresso, você entendeu? Ele não tem nenhuma base sólida no Congresso, no Senado, né? Diferente do Trump, que não tem a Câmara dos Deputados, mas tem o Senado, você entendeu? Então tudo que ele faça, 50% do poder americano, né, vai apoiar ele. Ele tem metade dos governadores. O presidente, se tiver um ou dois governadores do lado dele, é muito. Você entendeu? Então, eu gostaria de dizer para você que é militante, que é atuante nas redes sociais, que o governo depende só de você. Você entendeu? Você que sustenta o governo, você que é a base do governo, você que é um velhinho,
né, que fuma seu Marlboro, que fuma seu Derby, tá aí tomando uma pinguinha de vez em quando, apoiando o presidente. É você que segura o governo hoje em dia. E nós também, né, que eu, no caso, né, que coordeno um grupo de pessoas, né, que faço uma militância sólida aqui no interior. Enfim, somos nós, o povo organizado, né, de bem que mantém o governo, você entendeu? Ele não tem ninguém, ele não tem nenhum Palácio Alvorada, por quê? Porque todo o funcionalismo público é esquerdista, essa é a verdade. Você entendeu? Dos 300 mil funcionários que tem no Ministério da Educação, que é o ministério mais importante de fato, metade ou 70% é esquerdista e não tem como demiti-los. É complicado. Você entendeu? Ele tem que entender que está na pele do presidente da República, sendo de direita, sendo conservador, levando a mensagem de Deus, não é fácil. E o capeta vai bater. Você entendeu? Como o Diego disse ontem, né? Nosso querido amigo. Enfim, agora... Você quer comentar, João?
Não.
E agora eu vou passar para outra pergunta, né? Saindo um pouco da política, né? Eu gostaria de falar sobre a nossa igreja, o João. Que é uma dúvida que todo mundo tem e tal. E tem gente que é e tá na igreja e nem sabe. Você entendeu? Os efeitos disso. Eu queria saber, João, se a igreja católica, né, apoia o comunismo e qual a pena para as pessoas que defendem o comunismo, que se exaltam por ser comunistas, que escrevem em jornais comunistas, que se filiam a partidos comunistas, esquerdistas e tal. Qual é a visão da igreja para esse pessoal?
Bom, a visão da igreja, ela é contra o comunismo, sem dúvidas alguma, pela própria natureza do comunismo, né? O Estado ali como Deus, também é um sistema tanto econômico, né, quanto ideológico antinatural. Vou explicar por que é antinatural, porque o comunismo, ele prega o igualitarismo, que é diferente da igualdade, né? A igualdade, nós digamos, temos os mesmos direitos e tudo mais, que nem homem e mulher, para votar, né? São direitos iguais. No entanto, o comunismo, ele prega um uniforme para todas as pessoas, né? E é até contraditório, porque sempre vai ter alguém maior, né? Aquele que está representando o Estado sempre vai ser maior que os outros. Então, é contraditório até no próprio comunismo isso. Então, principalmente o Estado sem Deus, né? O Estado sendo Deus. Então, por essas razões, já a igreja é contra o comunismo. A pena é a excomunhão automática para aqueles que têm ciência que o comunismo, que a igreja é contra o comunismo. Tem, né, algumas encíclicas que os papas condenam, né? Não vão entrar no mérito das encíclicas, mas a igreja é muito clara, né?
Se você é comunista, você está excomungado.
Sim, automaticamente, quando se tem essa ciência, né? A partir do momento que você não sabia disso e pode voltar atrás, você leva essa culpa por ignorância. No entanto, se você insistir, sabe, e continua insistindo, é algo muito perigoso, porque a excomunhão, ela nos lembra aquela palavra de Jesus para Pedro, né? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, isso daí a gente tem que tomar muito cuidado.
Perfeito, João. Eu gostei da sua resposta, porque assim, eu falar sobre a Igreja Católica é um pouco contraditório, porque eu voltei faz pouco tempo, sou recém... não é convertido, porque eu sempre fui católico, mas... né, a praticante é agora. E o João, ele estuda a igreja, né? Ele entrou pro seminário, como vocês sabem, ele explicou anteriormente. E agora que você sabe, que agora você tem a oportunidade de saber e é católico, se você é comunista ou defende isso, você tá excomungado da igreja. Vai pra puta que pariu, você entendeu? Saia da igreja. Comunista não tem que estar na igreja, você entendeu? A gente tem aqui o chefe do Partido Comunista do Brasil da cidade, que tá há 12 anos no partido, você entendeu? E vai lá, bom mocinho, comunga na igreja, você entendeu? Eu vou denunciar esse cara pro padre, você entendeu? Tem que ser excomungado esse vagabundo sem vergonha.
Enfim. Ou o melhor conselho é que se converta, né? Sabe que
vocês sabem que é errado.
Volta pra igreja, né? Isso.
Peçam perdão aí, confessem, enfim. Mas agora, você quer comentar mais alguma coisa?
Não, acredito que é fazer esse apelo mesmo, né?
É.
Se quer escolher uma coisa, escolha aquilo que é a igreja, porque o comunismo um dia ele vai passar, né? Querendo ou não, ele vai passar, é todo, assim como o liberalismo, enfim, tudo aqui, isso daqui é temporal, a gente tem que ir em busca do eterno, e eterno só a igreja que consome. Então essa é a minha mensagem aí pra quem é comunista e não sabia disso.
E perfeito, e quem tá contra as usinas da igreja, sai da igreja. A gente não vai fazer falta a sua saída também. É bom explicar isso. A igreza não se importa.
A igreja não perde, né? A pessoa que perde.
A pessoa que perde. E agora, voltando mais para a questão política, que eu queria de fato enfatizar isso aí, porque tem muita gente que é de esquerda, vota no PT, acha bonito o Lula e vai na igreja comungar e tal. Quais, né, na política, João, são as personalidades políticas, né, que você tem como referência? Eu gostaria que você citasse 3 brasileiros e uns 2, 3 estrangeiros também. Suas referências na política.
Pode ser personalidades históricas também?
Pode.
Então tá bom. Bom, primeiro, por própria postura, né? O Bolsonaro, né, sem dúvidas. Não no Bolsonaro todo, mas na sua postura de ir, levar à frente, peitar mesmo a situação. Estamos passando isso, por mais que vocês digam ao contrário. Porque assim, a gente tem que entender que é uma mentira quando bate, batida muitas vezes na tecla, ela acaba se tornando uma verdade. Então, o Bolsonaro, ele, principalmente com a questão da ideologia de gênero, isso daí foi um grande exemplo que a gente viveu. Hoje em dia a gente sabe que isso aí está mais engavetado. No entanto, trago esse exemplo. Depois, pensando o prefeito de Colatina, né, Celso Meneghelli, alguma coisa assim, é o nome dessa grande pessoa, dessa pequena e grande pessoa, né? Aquele homem, né, pequeno, de pequeno porte físico, o que faz pela cidade, ele vai para economizar dinheiro, ele mesmo vai, faz, consegue voluntários, a própria população ajuda. É um grande exemplo, não, ele não faz diferença com ninguém, ele mesmo vai lá, se consulta no posto municipal, pega a fila, mesmo que os reportes chegam assim de uma hora para outra, ele sabe responder e responde bem. Eu sou um cidadão comum, como todos os outros, né? O que me difere? Eu apenas sou representante do povo. É uma personalidade que eu gosto bastante. Bom, eu vejo que a deputada Ana Campaiolo é uma referência também a ser seguida no seu modelo político, né? Não concordo com ela em tudo também que ela fala, mas o seu modelo político é alguém que vai, que estuda, que apresenta a situação, deixa as coisas claras, né? Então eu vejo que é uma referência do que o Brasil tem também, é minha referência nessa questão de deixar claro as coisas, né? Cada situação, por exemplo, o projeto do Escola Sem Partido, né? Então assim, são referências que ajudam de certa forma a entender as situações que o Brasil vive. Depois, internacionalmente, o Trump eu diria de um modo geral, assim, né? Porque o Trump, na sua personalidade, nessa postura como o Bolsonaro, de ir peitar situações, mas é um cara que ele fala pau, pedra e pedra, né? E vai, como você disse, ele também tem uma certa dificuldade no governo americano.
Mas não tanto.
Não tanto. E ele faz acontecer, né? Até mesmo na economia do próprio Estados Unidos, aí a gente vê melhorias numa época complicada. A gente viu a menor porcentagem em toda a história dos Estados Unidos de desemprego. Então, assim, eu vejo que o Trump é uma referência assim, política estrangeira, que eu tenho. E no próprio diálogo do Trump com a população, entendeu? É um cara que assusta até os próprios adversários pela sua retórica, né?
Ele vai na
pela sua oratória, é um cara sensacional, eu vejo. Depois, também internacionalmente, Isso é mais histórico. Gilbert Clay Chesterton. Eu vejo que Gilbert Clay Chesterton é um cara que é um rapaz, um jornalista que entrou para a história pelos seus escritos, que se candidatou, né, para ser ministro, né, lá na Inglaterra.
Não sabia, entanto, que ele tinha envolvimento com a política.
Embora ele sempre foi contra a política, né, que ele acredita, e que é fato, né, que todo político, em um momento ou outro, ele acaba decepcionando. Então, o Chesterton tinha essa visão. Mas, assim, foi um homem que eu tenho bastante consideração. Acabou perdendo a eleição, acho que por próprio Winston Churchill, né? E a única diferença que, claro que o meu amigo pré-candidato a prefeito de Amparo aí, o Paulinho Rossi, que gosta muito do Churchill, né?
Eu também.
Mas a diferença é mais questões de vida natural e tudo mais, que os dois eram divergentes. No entanto, eu admiro também o Churchill.
O Chesterton disputou com o Churchill?
Eu acredito que sim, pelo que eu sei mais ou menos da história.
Depois a gente vai dar uma pesquisada. Eu gostei dessa história, hein? Gostei, eu não sabia. E, João, agora a nossa última pauta está acabando aqui, infelizmente, né? Quem quiser conhecer mais o João é só ir no Mercado Bonete, fazer umas comprinhas lá e conversar com ele, que eu tenho certeza que ele vai te dar toda a atenção. Só que, para terminar, João, eu gostaria que você recomendasse um ou dois, ou até três livros, né? Não tem limite. Para essa juventude besta que a gente tem hoje em dia, você entendeu? Que não se preocupa com nada, só quer saber de fumar maconha, ir pra baladinha, beber
e pegar todas essas merda aí.
Bom, o primeiro livro, Ortodoxia, de Gilbert Clay Chesterton. Né, Ortodoxia é um livro excelente, embora seja muito difícil até para os próprios leitores de Chesterton, porque foi o último livro escrito por Chesterton, mas é um livro que, se você lendo aos poucos, você acaba entendendo, né? Também tem outros livros de Chesterton que acabam complementando a Ortodoxia, né? Como Hereges, um pouco sobre todas as coisas, né? Enfim, sobre todas as coisas, né? E deixa eu ver, me recordar. Eu acredito que A Mente Milionária, embora seja um livro para quem quer ser empreendedor, é educação financeira, porque acaba também tendo o Wecker, né? Paul Wecker, que é o autor, ele acaba nos ensinando até a ver com o nosso próprio espiritual, né? Então, acredito que seja um ótimo livro e de indicação e espiritual. Thomas de Kempis, fora a própria Bíblia, né, os quatro evangelhos, eu indico Thomas de Kempis, Imitação de Cristo, que é o segundo livro, o segundo melhor livro depois da Bíblia, segundo os grandes cardeais. Isso.
Perfeito, João. Eu agradeço muito pela sua entrevista e gostei que você tenha tocado na questão da educação financeira, porque hoje o jovem sai do ensino médio não sabendo que tem que gastar menos do que ganha, né? Isso é muito importante. Inclusive, eu vou te auxiliar muito nisso, que a gente vai trazer muitas palestras aí para molecada, né, em período escolar, até se for preciso, sobre educação financeira. Tem o pessoal do Brasil Paralelo que tem um projeto incrível sobre isso, e eu acredito que, se homens e pessoas como você entrem, né, na Câmara Municipal, isso é minha opinião, tá? Não estou fazendo campanha para o João, mas eu admiro muito ele. E eu acho que, se gente assim entrar, a gente vai ter a oportunidade de mudar não só a economia, que é uma coisa volátil e é fácil de ser mudada. Uma cidade pode crescer em um segundo e pode decair em dois segundos. Mas a cultura, que é a coisa mais importante, tem que ser trabalhada aos poucos, né? E eu creio que essa também é uma pauta sua. E você tem todo o meu apoio, o apoio do Jorge também.
O meu apoio total também.
E a gente vai estar junto aí, pro que der e vier.
Bom, as minhas considerações finais, eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, gravando então esse podcast para o Cigarro Aceso, e espero, né, que vocês perseverem nesse trabalho, sempre busquem conhecer mais, sempre abram seus corações para o óbvio, né? Não se deixem, porque tanto a gente pode cair em dois extremos, né? Às vezes a gente reclama tudo da extrema esquerda, mas às vezes a gente acaba na extrema direita também. Mas sempre olham para o óbvio, o que o conservadorismo aí nos orienta.
Perfeito.
E é isso daí que a gente tem que levar tanto para a política como também para a nossa educação pessoal e também quando a gente for ser educadores aí. É isso que eu tenho a dizer a vocês.
É isso aí, pessoal. Esse foi o podcast Cigarro Aceso. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.